Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui eu, Edinho Soares, muito feliz de estar junto com vocês para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, e assim nós podermos juntos estarmos pautando assuntos que dizem respeito às cidades, também dizem respeito à gestão administrativa, né, dessas cidades, administração pública, e bem como também observar a observação da social, da sociedade e seus movimentos. Nós estamos agora em um período, né, muito importante para as histórias dos municípios brasileiros, que é o período de elaboração dos planos diretores, né, os planos decenais. Nós estamos fechando praticamente, né? As pessoas vão dizer, puxa, falta 4 anos. Eu sei que falta 4 anos para fechar, né? Para fecharmos a década, né? Para irmos para 2030 e rumarmos rumo à próxima década, 2040. Mas os municípios começam a debater agora, né? Os seus planos decenais. Então é muito importante que você esteja muito atento para isso, né? Quais são os planos para os próximos 10 anos na área da saúde, os investimentos... Como é que vai ser o olhar? O município vai crescer? O município não vai crescer? Vai aumentar a demanda? Não vai aumentar a demanda? Quantos postos de saúde nós vamos estar mirando? E mais, né? Nós temos que observar, por vezes, né, como que vai ficar a própria saúde, né, da arrecadação do município, a previsão para os próximos 10 anos. Como que a gente vai estar arrecadando, né? Como que o município vai estar com a sua saúde financeira dentro dos 10 anos? O que, que eu digo para você? Eu quero dizer para você refletir que a população brasileira está envelhecendo. E assim como também, né, a própria Previdência Social é motivo de preocupação para o país, a federação, nós temos que olhar também que os municípios eles têm, né, a sua linha de aposentadoria, a sua... Como é que eu posso explicar aqui para você? Eles também possuem, né? Possuem o seu fundo de aposentadoria. Agora vem a palavra correta, né? Seu fundo de aposentadoria que visa cuidar da aposentação, né, por parte dos servidores. Os servidores são regidos, né, por meio do Estatuto Social, um estatuto, né, que faz todos os regramentos, né? Um estatuto que traz, é o Estatuto dos Servidores, né, municipais, que traz todas as regulações, todos os regulamentos, como é que funcionam, né, essa... prestação de linha de atividades e serviços, né, para o setor público, é todo disciplinado, muito diferente do celitista, né? Então, e por ser assim, eles também possuem um fundo de aposentadoria diferente. Você vai dizer, ganho mais, ganho menos? Não é nesse sentido que eu gostaria que você olhasse. Eu quero dizer diferente porque o município passa a cuidar, né, a cuidar de todo esse arranjo, né, todo esse arranjo de aposentadoria. E assim como também no governo federal, passa aos municípios e também no Estado a ofertar, né, alguns benefícios para os contribuintes, né, neste fundo. Ou como assistência médica, assistência odontológica, muitas vezes um canal, né, de médicos para fazer atendimentos nesta área com os planos de saúde médico do próprio sistema, né? Farmácias, há todo um arranjo, né? Um arranjo próprio diferenciado que atende esta classe. E o que está acontecendo? O número de servidores, né, servidores, eles estão envelhecendo, assim como também está ocorrendo com a população brasileira. Mas tem um problema, né? O índice de servidores aposentados também conta, né, para o limite do teto de gastos. Então nós estamos inchando cada vez mais, né, o índice de pessoas, por assim dizer, entre aspas, na fase improdutiva. Estamos elevando o custo do teto de gastos dos municípios e a contrapartida fica difícil repor, né? Fica difícil fazer a mesma reposição com a mesma energia, com a mesma força. Mas isso não é sinal, né, que os municípios não têm um meio de tratar sobre tudo isso. E o meio é a tecnologia. Utilizar-se da tecnologia para suprir cada vez mais essas questões e estas demandas. E mais, né, os municípios têm que trabalhar cada vez mais para buscar enxugar os grandiosos salários, os poderosos salários, né? Assim como a gente fala do governo federal, que tem as pessoas com salários bastante elevados no teto de gastos, por vezes, por alguns penduricalhos a mais acima do teto de gastos, né, acima do teto do limite, né, do limite de ganhos, como existe no governo federal, porque o limite, né, é o salário, né, o salário de ministro do Superior, do Supremo, né, Tribunal Federal, é o limite da, em torno de 50 mil reais hoje, né, é um limite, assim também é para os municípios. Nenhum servidor de carreira municipal pode ganhar mais que isso, mas eu digo para você que há artimanhas também sendo utilizadas, né, como outros penduricalhos para que isso ocorra, e isso engorda muito, 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 incha, né, o fundo de aposentadoria quando há uma necessidade de aposentação, né, dessas pessoas. Vamos fazer aqui um exemplo muito breve para você. Para você analisar uma pessoa que se aposenta ganhando o teto máximo, 46 mil e alguns quebrados, tá? Quase, vamos botar 47 mil arredondando aqui. E essa pessoa tem uma sobrevida ainda de 15 ou 20 anos. É 15, 20 anos pendurado ali, né? Vamos dizer assim, utilizando-se de recursos que ele próprio, claro, montou a sua aposentadoria, mas mesmo assim ele fica depois, de certa forma, de uso, né? De um peso de uso para a estrutura pública poder arcar com os custos de tudo isso. E quanto que dá esse salário em 20 anos? Quantos milhões de reais o município vai ter que arranjar, vai ter que separar e vai ter que colocar ali para ele, né? Então tem tudo isso aqui para ser analisado. Então isso também passa a ser desafios de metas para os 10 próximos anos dos municípios. Questão da educação. Quanto que o município vai crescer? Quanto que os municípios vão evoluir, né? Quanto que vai crescer o número de crianças? Qual vai ser a taxa de natalidade? Qual vai ser a necessidade de escolas que nós vamos ter? Qual é o zoneamentos da cidade que tem projeção de máximo crescimento? Quais os loteamentos que nós estamos liberando? E quais são os aparelhos públicos que estão próximos lá perto para poder atender as necessidades daquela população? Então, assim, nós temos que entender que nós estamos em um período de arranjos, né? De arranjos para os próximos 10 anos dos municípios. E você, estar atento a tudo isso, participar deste momento, não somente como uma pessoa telespectador, mas ativamente participando das audiências públicas, fazendo, né, entrando hoje, aproveitando todos os modais da internet. Você entra, né, no site da Câmara de Vereadores do teu município, entra no site da Prefeitura do teu município e lá você tem todo o arranjo, né, do projeto de lei que vem tratar sobre o novo plano diretor das cidades. Você tem todo o acesso lá, você pode acompanhar as informações, pode acompanhar as discussões, as pautas, né, com as transmissões que ocorrerão ao vivo, né, dessas sessões. Você poderá estar presente, você pode utilizar-se do seu instrumento de fazer petições, pedidos de informações, você pode encaminhar suas sugestões, né? Ah, eu não posso ir, mas você pode elaborar um documento, um ofício, um protocolar online, né? Agora você pode mandar por e-mail para os protocolos das câmaras de vereadores e fazer e protocolar os seus pedidos, né? Protocolar os seus ofícios. Você pode também fazer isso no meio administrativo, na prefeitura, e ficar acompanhando todo o andamento. O online cresceu muito, né? E uma coisa que chama atenção: se nós já não tínhamos o hábito de, quando éramos do meio físico, já não íamos, talvez agora com o online poucas pessoas saibam do poder que está em suas mãos. Então utilizem tudo isso para que vocês possam, né, estar atento e acompanhando a vida do seu município. Porque o município seu é sua casa. É a sua casa. Porque é onde você mora. A gente muitas vezes observa, e é natural que nós observamos assim, que a casa é simplesmente a nossa habitação. O município onde nós estamos também é nossa habitação. E todos os que moram nesse município são, de certa forma, a grande família de nossa cidade. Então todos nós somos dependentes um dos outros nesta relação. E nós temos que estar atentos, sim, a todas essas movimentações e as coisas que ocorrem, né, frente aos gestores que estão administrando os municípios. Nós não podemos colocar vendas e deixar a coisa rolar. E um detalhe, nem podemos ter essa falsa crença de que essas coisas estão distantes e que, por mais que a gente ache que está envolvido, nós estamos distantes e não precisamos se meter nisso, né? Também achamos que, por não se envolver, nós não estamos envolvidos, né? E, na verdade, estamos. Todos nós estamos envolvidos. Até a inércia, né? A não ação já é um envolvimento por parte daquele que pratica, porque ele está sendo inerte, ele não está sendo uma pessoa atenta às movimentações dos seus municípios. Então, o que eu quero fundamentar aqui, né, no início dessa programação, já fazendo a introdução do nosso tema, para você ficar atento, você nem ficar muito atento. Acho que é um pedido que a gente vai fazer para você para os próximos 10 anos de tua vida, você ficar atento aos movimentos do teu município, participar da movimentação do município, utilizar-se do teu poder de petição, de pedidos, de solicitação, de oficiamento. Utilize agora, você tem ferramentas, né, à disposição, inteligência artificial. Peça para a inteligência artificial fazer para você, diga assim, ó, inteligência tal, né? Elabore para mim um documento que eu quero fazer uma pergunta lá para a prefeitura, para o secretário tal, sobre tal informação, e eu quero que você baseie esse pedido de informações utilizando-se, né, a citação das leis que regulam a lei de pedido de informações. Ou simplesmente diga para ele fazer em cima do que a lei manda. Pronto! Né? A inteligência artificial vai fazer para você, você vai, não vai confiar em tudo que está escrito ali, vai dar uma relida, vai dar uma olhada, vai checar se essas leis de verdade, elas existem, para ver se não cometeu alucinações, e pronto, e vai enviar, vai expedir, vai utilizar desse poder, vai te empoderar enquanto participante e atuante frente ao teu município. Não deixa a coisa correr frouxo, tá? Não deixa a coisa correr frouxo, que quando deixa a coisa correr frouxo, a gente não tem a participação e a gente não tem poder de mando, e aí quem manda por vezes são outras pessoas, né? Mas enfim, o que eu estou tentando trazer para você de introdução para tudo isso aí? Um olhar de atenção, um olhar de necessidade para dizer que hoje, né, nós vamos estar debatendo aqui dentro desse programa, já estamos debatendo, né, a importância de nós trabalharmos com ISSQN tecnológico. Já ouviu falar disso? Até eu digo para você que é um título que nós estamos cunhando aqui nesse programa, que é o ISSQN tecnológico. O que, que significa o ISSQN tecnológico? Por vezes, né, cada município tem o seu nicho, né? Eu sempre observo o meu município, onde eu resido, que é Caxias do Sul, para daqui apontar qual é o nosso nicho do nosso município. O nosso nicho aqui, entre outras atividades, é reconhecido como o polo metal mecânico do mundo, né, do país. Inclusive, o segundo polo metal mecânico do Brasil. É como é titulado, é conhecido aqui nossa região. Então, aqui na nossa região, é um local que se trabalha com aço. Nós prensamos aço, nós forjamos o aço, nós moldamos o aço, nós usinamos aço, nós soldamos o aço, nós vivemos, né, praticamente desse trabalho relacionado ao aço. Nós temos aqui poderosas empresas que engajam ao seu entorno um hub de menores empresas, de média e pequeno porte, e acima de tudo, em cima disso, sai todo um pacotão, né, de serviços e atendimento. Temos sim também uma agricultura muito forte aqui no nosso município, temos uma área comercial muito forte também, né, que atua com a linha de comércio e serviços, então nem se fala, né? A linha de serviços é uma linha que cada vez mais está crescente, vai crescer e vai exigir cada vez mais habilidade, vai exigir cada vez mais das pessoas que participam da linha de serviços, atualização constante frente ao nicho de trabalho que estão trabalhando. E eu digo para você que na linha de serviços, a pessoa que atua na linha de serviço tem que ser um pouco comerciante também, né? Tem que ser um pouco comerciante, saber representar e atender as necessidades frente ao produto que você está na casa prestando toda essa gama de linha de serviços, né? Você tem que estar bastante atento em tudo isso. E o que eu quero dizer para você, por vezes, né, nós olhamos esse nicho das nossas cidades e imaginamos que nossas cidades são só isso, né? E aí nós pautamos a cidade somente em cima disso. Eu digo para você que o ISS tecnológico, que é o ISSQN do futuro, é um olhar que nós temos que ter para que nós possamos cada vez mais trabalhar os talentos que fomentam o nicho da nossa cidade. Está entendendo? Por vezes, a sua cidade trabalha diretamente com setores de agricultura, é onde a agricultura é forte. Qual é o ISS tecnológico da tua cidade? Fomentar a atenção e, além do mais, né, fomentar o crescimento desse nicho de pessoas que atuam na área de tecnologia frente à agricultura. Então, esse é o detalhe. E como é que se pensa hoje um ISSQN tecnológico? É quando você tem, né, nas suas mãos, você é administrador, uma linha de incentivos para, né, incentivos, subsídios e, além do mais, também, né, estar participando em fomento direto para pesquisas, para auxílios nos registros de patentes, está ali auxiliando essas pessoas para que cada vez mais a pegada tecnológica nós possamos fazer com que ela suba de índice, suba de nível no nosso município, para que adiante, quando nós passamos de semear e começamos a hora de nós fazer a colheita, nós possamos coletar dali os subsídios, né, ou seja, o ISSQN, né, os impostos oriundos destas vertentes tecnológicas. Porque quando a gente não incentiva, né, o surgimento de novas mentes capacitadas com a tecnologia, inclusive já falamos isso em outros programas, essas tecnologias vão embora, essas mentes pensantes, esses arranjos vão todos embora. Ainda mais, as patentes dessas tecnologias são registradas fora daqui. Os royalties atingem, chegam para o caixa de outras cidades, não ficando aqui. Então nós temos que começar a trabalhar para que esses arranjos fiquem aqui no município de Caxias do Sul. Então por isso nós temos que criar hubs, né, vínculos de parcerias com as universidades, principalmente aqui no meu município. Nós temos a Universidade de Caxias do Sul, fazer então toda uma linha, né, de articulação para que possa surtir lá na frente efeitos que venham, né, beneficiar o surgimento de novas mentes brilhantes, pensantes. Além do mais, né, essas mentes pensantes, elas têm que estar estruturando, né, ela tem que estar estruturando toda uma atividade forte na nossa linha fabril para que essas mentes pensantes, estruturantes, com inteligência possam de novo fortalecer a máquina cada vez mais da nossa poderosa indústria, que se reverte novamente no ISSQN. E mais, nós temos que fazer, né, subsídios de fixação de talentos de alta renda aqui no nosso município, criar essas parcerias que eu falei para você. Deixa eu comentar uma coisa para você poder saber. Você já ouviu falar do termo incubadora? Você já ouviu falar disso? Incubadora são locais onde startups, né, empresas que estão criando um determinado nicho de negócio, que estão tentando iniciar um novo negócio, mas precisam de ter aporte de certos fundos de investimentos ou precisam do grupo de investimentos para poder iniciar o seu trabalho. Eu posso utilizar hoje para você dar exemplo da Nubank. A Nubank era uma startup, né? Surgiu como uma ideia, surgiu aproveitando-se de um nicho, de uma brecha que o mercado ia abrir, consolidou-se, né? Ou melhor, buscou-se, vou usar esse termo, uma série de investimentos. Diversos investidores investiram muito dinheiro, precisou de diversos aportes de dinheiro e hoje está aí como uma das maiores empresas, né? Uma das maiores empresas ou empresas de maior nicho, vamos dizer assim, né? Maior nicho tecnológico, né? Maior nicho tecnológico da América Latina. Hoje tem uma empresa poderosíssima que está presente no mercado. Mas tudo isso porque teve um início, teve um incentivo. E os municípios, através das incubadoras, que são localidades para que possam abrigar essas startups, possam estar lá fomentando auxílio ao início dessas atividades. Possa também estar auxiliando para que essas empresas startups possam estar buscando cada vez mais com o nicho dos seus negócios, né, que elas possam estar buscando através do nicho dos seus negócios, contatos diretos com a fonte de conhecimento e ainda mais, né, através do Sebrae, através dessas outras empreendimentos públicos, está prospectando seus produtos. Tudo nasce e incuba, né, dentro dessas localidades, dessas incubadoras. Então é importantíssimo os municípios terem as suas incubadoras para que possam prestar esses serviços a essas startups, para que de modo sério, né, de modo realmente atencioso, com afinco, com rigor, possam estar ali para poder fomentar os seus trabalhos. E tudo isso, o que vai fazer? Lá na adiante, quando essas empresas estiverem com certa musculatura, certa robustez, elas vão estar abrindo, né, os seus espaços físicos nessa mesma cidade onde elas nasceram, porque elas vão estar fixadas, né? Elas vão receber toda a atenção e vão fixar o seu CNPJ, vão fixar todo o seu índice de empregabilidade ou de empregados dentro do município, e tudo isso começa a gerar retorno em ISSQN para os municípios. Então, o investimento, né? O investimento para nós poder fechar no chamado ISSQN tecnológico, ainda mais subsídios de fixação de talentos, né? Esses talentos que geram alta performance, alta renda, essas mentes brilhantes, é necessário que o município pense tudo isso para daqui a 10 anos. Porque daqui 10 anos, como é que nós vamos querer observar os índices? Os índices das indústrias que estão indo embora da nossa cidade, estão indo procurar outros locais, porque lá terão pessoas com maiores capacidades, pessoas que têm a intelectualidade, pessoas que têm o nicho do conhecimento, ou elas farão de tudo para poder ficar aqui na nossa cidade ou na sua cidade para que possa fomentar novamente, seguir crescendo, evoluindo de uma maneira constante, que o município também cresça junto. Para nós poder finalizar, nós não podemos esquecer que o mercado global, o acordo Mercosul-União Europeia, também vai trazer exigências, né, que as cidades capturem esses royalties, né, e consigam, né, manter essas mentes brilhantes aqui para que elas não possam ir embora. E mais uma, as cidades vão se destacar por isso. Então, por isso você tem que ficar bastante atento, né, tirar dessa cabeça o olhar da fábrica tradicional, volume de chaminés, toneladas de aço que estão sendo produzidos, e começar a pensar nas mentes, quem está por trás de tudo isso. É aí que reside, né, uma ideia de choque de gestão e governança preventiva, né, atendendo às necessidades do novo Plano Diretor 2030-2040, que vai precisar tratar, né, ISSQN, né, o chamado, como nós temos aqui pregando esse cunhando de ISSQN tecnológico. O que é o ISSQN? Imposto sobre serviços de qualquer natureza que os municípios têm, né? E esses valores são usados para reverter dentro dos municípios para atender as mais variadas áreas. Tem que separar um pouquinho lá e reinvestir novamente. Os municípios precisam fazer isso, tá bom? Compreender essa mecânica é combater a fuga dos cérebros e entender que uma cidade só é verdadeiramente inteligente se for capaz de transformar a sua capacidade intelectual em fomento econômico e assim estabelecer a justiça social dentro de uma cidade, tá bom? Nós vamos fechando por aqui, espero que você tenha gostado do nosso programa. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço para você. Tchau, tchau.